Convido a igreja a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Naum, capítulo 1. Vamos meditar essa noite neste trecho das Sagradas Escrituras. Convido a você a acompanhar a leitura. Farei a leitura na versão Almeida Século 21. Se você notar alguma diferença, não se assuste. Naum, capítulo 1, até o verso de número 15. Mensagem acerca de Nínive. Livro da visão de Naum, o Elcocita. O Senhor é um Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de indignação. O Senhor se vinga dos seus adversários e guarda a ira contra seus inimigos. O Senhor demora para se irar. Tem grande poder e não inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os rios. Baçã e Carmelo desfalecem, e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem diante dele, e as montanhas se derretem. A terra fica devastada diante dele. Sim, o mundo e todos os seus habitantes. Quem pode resistir ao seu furor? Quem pode subsistir diante da fúria da sua ira? O seu furor se derramou como fogo, e as rochas são rachadas por ele. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que confiam nele. Mas acabará de uma vez com o lugar de Nínive, com uma inundação transbordante, e até para dentro das trevas perseguirá os seus inimigos. Que planejais contra o Senhor? Isso ele destruirá de vez, a angústia não se repetirá, pois ainda que se entrelacem como os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente destruídos como palha seca. Não saiu de ti alguém que tramava o mal contra o Senhor, guiado pela perversidade? Assim diz o Senhor, por mais fortes e numerosos que sejam, mesmo assim serão exterminados e destruídos. Embora eu tenha te afligido, não te afligirei mais, mas agora quebrarei o jugo que está sobre ti e romperei as tuas correntes. Contra ti, porém, Nínive, o Senhor ordenou que não houvesse mais descendência no teu nome. Exterminarei do templo dos teus deuses as imagens de escultura de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és maldito. Os pés do que traz boas novas, do que anuncia a paz, estão sobre os montes. Ó Judá, celebra as tuas festas, cumpre os teus votos, porque nunca mais o ímpio te invadirá. Ele será completamente destruído. Você já teve a sensação de que algo na sua vida não tinha solução? Você já teve a sensação de que somente o impossível acontecendo na sua vida poderia resolver o seu problema? Você já teve essa sensação? Mas de fato você, eu, nós já tivemos que lidar com situações em que a impossibilidade, a descrença, os inimigos que aparecem ao nosso redor no mundo, eles nos desanimam. E o tempo vai passando e você não vê uma solução. É o seu patrão que te persegue, é o seu professor que te persegue. Levando em consideração que você, adolescente, estuda, e essa perseguição é injusta, né? São situações no meio da sua família, como você se converteu a Jesus Cristo, e a sua família não consegue entender isso. e começa a te perseguir. São seus filhos que não conseguem entender e colocar na cabeça que o mundo oferece para ele apenas coisas que vão destruí-los. É a sua esposa, é o seu esposo, são situações conjugais. Situações que se levantam contra nós, situações que se levantam no meio da sua família, no meio do seu trabalho, no meio da sua comunidade. E que o tempo vai passando. Vai passando. E você olha e diz: até quando, meu Deus? Surge aquele grito do fundo da sua alma. E o profeta Naum estava retratando exatamente uma situação em que o povo de Israel, mais precisamente o Reino do Sul, ele estava lidando a perseguição de um império poderosíssimo. Um império que há muito já havia conquistado, inclusive já tinha tentado conquistar Jerusalém. E esse império insistia em não cair. Talvez o povo tenha pensava assim: só algo impossível, só o Deus do impossível. Nós não vemos mais solução, estamos já pagando tributo à Síria, que é o povo que estava oprimindo o povo de Israel. Você quer saber quem era a Síria? Abra sua Bíblia, lá no livro histórico de Reis, primeiro de Reis, capítulo 17. A Síria, queridos irmãos, na minha opinião, foi o império mais poderoso que existiu na história da humanidade. Com toda a grandeza do Império Romano, o Império Assírio era um império poderoso e era um império sanguinário. Era um império que entrava, destruía e matava. Os seus reis, os seus imperadores, eles insultavam o povo que eles iam conquistar. Eles debochavam do nome do Deus que havia sido conquistado. Olha o que diz 2 de Reis, capítulo 17, verso 3. Salmanasse, rei da Síria, o atacou, por isso Oséias sujeitou-se a ele e lhe pagava tributos. Mas o rei da Síria descobriu que Oséias faria uma conspiração, pois tinha enviado mensageiros a Sor, rei do Egito, e não pagava mais tributos anualmente ao rei da Síria, como fazia antes. Então, este o prendeu e o pôs em correntes numa prisão. Então o rei da Síria invadiu toda a terra, atacou Samaria e a sitiou por 3 anos. No nono ano de Oséias, o rei da Síria conquistou Samaria e levou Israel cativo para a Síria. Ele o instalou em Alá, junto a Abor, rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Isto aconteceu porque os israelitas tinham pecado contra o Senhor, seu Deus. Mais um pouco, volte aí na sua Bíblia, 2 de Reis, capítulo 15, versículo 29. Nos dias de Peca, rei de Israel, Tiglat-Pileser, rei da Síria, atacou e conquistou Ijon, Abel, Bet-Maaca, Joaná-Quedes, Azor, Gileade e Galiléia, toda a terra de Naftali, e levou os habitantes cativos para a Síria. No 17, ele toma o reino do norte. No 24 do capítulo 17, depois disso, o rei assírio trouxe gente da Babilônia, Cutá, Avá, Ramate e Serfavim, e fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos israelitas, e eles tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. O império assírio era um império poderosíssimo, um império temido. O imperador mais sanguinário da história chamava-se Salmanasser V. Ele era o rei da Síria. Não tinha conversa. Entrava ou se subjugava ou morria. E há um longo tempo, os profetas estavam dizendo que a Síria seria julgada pelo Deus de Israel. Na continuação de 2 Reis, você verá que Senaqueribe, o rei da Síria, tenta tomar Judá. E Deus dá um livramento fantástico, em que todo o exército assírio, na manhã de um dia, está morto. A palavra de Deus diz que quando os sentinelas de Jerusalém se levantaram, e eles olharam o arraial assírio, e eles olharam o acampamento assírio, eis que todos eram cadáveres. O exército assírio morreu. Mas esse exército era tão poderoso, irmãos, tão poderoso, que este acontecimento não refletiu no aniquilamento do exército assírio. Ele continuou sendo um exército poderoso. E ele continuava a subjugar. E o profeta Oséias, ele vai profetizar e falar sobre as consequências. O profeta Isaías fala sobre o reinado da Síria. O profeta Jonas, lembra da história? O profeta Jonas vai à cidade de Nínive. Cidade de Nínive era a capital da Síria. Prega o arrependimento para aquele povo. O povo se arrepende, mas com o passar do tempo, eles se corrompem novamente. Era um povo tinhoso. Era um povo terrível. Quando os judeus, o povo de Israel, pensou que ia ter um sossego com a conversão, com o arrependimento do povo assírio, nós agora vamos ter um descanso. Com o passar do tempo, eles se tornaram piores do que eles eram. E agora? O que vai ser de nós? O que vamos fazer? O que vai ser da nossa situação? Já fez essa pergunta para você? Você já se fez essa pergunta? Você já ouviu alguém fazer essa pergunta? O que vai ser? O que acontecerá? Como nos livraremos de tal situação? Está nas mãos de Deus. E o profeta, então, Naum, ele começa a dizer como será o fim do reino da Síria. Ele começa com o versículo 1 dizendo: mensagem acerca de Nínive. Você poderia também traduzir como execução acerca de Nínive. Um oráculo da queda de Nínive. O Senhor agora me levantou para falar que esse reino, esse Deus do impossível, está dizendo que chega, a iniquidade desse povo chegou, eles cairão e eu mostrarei que eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Senhor Soberano, eu sou o Senhor Supremo. E aquele rei lá de trás, chamado Senaqueribe, ele estava sob meu controle. E ele começa então a narrar e a profetizar. O Senhor é um Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de indignação. O Senhor se vinga dos seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Deus do impossível, queridos irmãos, é um Deus que domina sobre toda a criação. É um Deus que pune a injustiça e restaura em amor. É um Deus vingador, mas é um Deus zeloso. É um Deus irado, mas é um Deus que tarda em irar-se. Naum começa a lidar com essa visão de como Deus é. Um Deus que é o Deus do impossível, que só Ele pode mudar a sua realidade, só Ele pode mudar a minha realidade, só Ele poderia mudar a realidade do povo de Israel, na verdade do reino do sul. É um Deus que domina sobre toda a criação. Ele não é um Deus que se perde em sua ira, e não é um Deus que fecha os seus olhos para o pecado. Ele é um Deus que está atento a tudo o que acontece na história do seu povo. É um Deus que usa nações rebeldes. É um Deus que usa pessoas incrédulas. É um Deus que usa situações adversas, no caso do povo de Judá, para disciplinar o seu povo e mostrar que eles não deveriam abandonar ao Deus verdadeiro, vivo e verdadeiro. Mas ao mesmo tempo, Ele é um Deus que cuida. É um Deus que vai acariciar o seu povo. Ele é um Deus que fala: eu estou tomando conta de vocês. Ele fala: eu vou vingar vocês. Ele fala que os seus adversários irão sofrer a minha ira. Os seus inimigos sofrerão nas minhas mãos. O Deus do impossível é um Deus que se domina sobre todas as coisas. Então ele começa a narrar. Quem é esse Deus do impossível? Sabe quem é esse Deus do impossível? Capítulo 4. Ele repreende o mar e faz cair, e faz secar. Ele esgota todos os rios. Bazã e Carmelo desfalecem, e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem diante dele, e as montanhas se derretem. A terra fica devastada diante dele. Sim, o mundo todos e os seus habitantes. E ele fala: quem pode resistir ao seu furor? Não há reino, não há rei, não há situação que possa resistir ao Deus do impossível. Quem pode subsistir diante da fúria de sua ira? E lendo quem pode subsistir à fúria de sua ira, eu lembrei de um texto. Lembra de Jó capítulo 38? A bronca que Jó recebe de Deus. Abra sua Bíblia em Jó capítulo 38. Eu vou fazer a leitura e você pode me acompanhar. Jó faz alguns questionamentos, começa a conversar com o Senhor. E a partir do verso 1 do capítulo 38, o Senhor responde do meio de um redemoinho: quem é este que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora, prepara-te como um homem, porque te perguntarei e tu me responderás. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Conta-me, se tens entendimento. Quem lhe fixou as medidas, se é que o sabes? Quem mediu o cordel? Na nossa época, quem mediu a trena, o metro? Onde estão fundados os seus alicerces? Ou quem lhe assentou a pedra fundamental? Quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam de júbilo? Ou quem encerrou com portas o mar quando este se rompeu e saiu do ventre? Quando eu o vesti com nuvens e o envolvi em escuridão, eu lhe tracei limites, pondo-lhe portas e trancas, e lhes disse: até aqui virás, mas não avançarás, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Esse é o Deus do impossível. Esse é o Deus do impossível que estava falando que iria livrar o povo de Judá das mãos do jugo da Síria. Esse é o Deus do impossível que domina sobre toda a criação. E não há nada de impossível na sua vida que ele não possa resolver. Porque o princípio aqui é que ele é soberano e ele governa todas as coisas. Ele pode resolver o seu problema conjugal. Ele pode resolver o problema do seu filho e da sua filha. Ele pode resolver o seu problema no seu trabalho. Ele pode tudo. Ele é o Deus soberano. Mas há um pequeno entendimento que precisamos fazer sobre o Deus do impossível. Todas as impossibilidades que Ele vai resolver sempre têm esta finalidade: a glória do nome dEle. De quebra, o bem-estar das suas criaturas, sim, mas sempre a glória de Deus. E quando com nossas vidas resolvemos glorificar a Deus, é certo que teremos um bem-estar, e pasmem, um bem-estar em meio às tribulações, um bem-estar em meio às dificuldades de nossa vida. Porque não olharemos para essas dificuldades, mas olharemos para o Deus do impossível. E quando Ele promete que vai subjugar os assírios, Ele está sendo fiel à aliança que Ele fez com o seu próprio povo. Uma aliança de um reino perpétuo. Uma aliança de colocar aquele povo em uma terra que manaria leite e mel. E transformaria todo o reino de Israel em um sacerdócio santo, para ser visto por outras nações. Querido, não há impossibilidade que Deus não possa resolver em sua vida. Mas há uma pergunta que precisamos fazer: quem é Deus? Você já respondeu essa pergunta? Quem é Deus para você? Um pai da igreja chamado Agostinho, ele fez essa pergunta e usou de ilustração para nos responder. Queria ler para vocês. Quem é Deus? Perguntei à terra e ela me disse: eu não sou. E tudo que nela existe respondeu-me o mesmo. Interroguei o mar, os abismos e os répteis animados e vivos, e responderam: não somos o teu Deus, busca acima de nós. Perguntei aos ventos que sopravam, e o ar com os seus habitantes, e eles responderam: não somos nós. Está enganado, eu não sou Deus. Interroguei o céu, o sol, a lua, as estrelas, e disseram-me: nós também não somos o Deus que procuras. Disse a todos os seres que me rodeavam as portas da carne: já que não sois o meu Deus, falai-me do meu Deus e dizei-me ao menos alguma coisa dele. E toda a natureza exclamou: foi Ele quem nos criou. Quem é Deus para você? Ele é o seu Criador. E pelo fato de Ele ser o seu Criador e o meu Criador, Ele conhece as suas necessidades. Ele sabe aquilo que passa no fundo do seu coração. Ele conhece os seus dilemas. Ele conhece as suas lutas. Ele sabe e Ele está presente com você quando você deita a sua cabeça no travesseiro e não consegue dormir. Ele sabe o que o coração de uma mãe passa. Ele sabe o que o coração de um pai passa. Ele sabe o que o coração dos filhos que veem os seus pais às brigas também passa. Porque Ele é o nosso Criador. E por ser o nosso Criador, e por ser o Criador de toda a criação, de tudo que nós vemos, Ele é a única solução para o seu problema. Por isso, Salmo 46 diz: por isso não temeremos, ainda que o mar espumeje, ainda que a terra trema, não temeremos. Porque Ele é um Deus que está olhando por você e olhando por mim. Você crê nisso? Eu creio. O Deus do impossível também é a nossa fortaleza. Ele é a nossa fortaleza porque Ele nos criou. O verso de número 7 diz: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que confiam nele. Fantástico, irmãos. Povo de Judá, o Senhor é bom, Ele é uma fortaleza. Por mais que vocês sejam subjugados pela Síria, por este exército, por este império que aos seus olhos não irá ser derrotado nunca, eu estou olhando por vocês, eu estou protegendo vocês e eu conheço vocês. E há um aspecto fundamental aqui da vida cristã. Ele conhece os que confiam nele. Ok, eu conheço Deus. Inclusive, eu sei até que Ele me criou. Mas o que este conhecimento está levando você a... O que este conhecimento leva você a fazer a respeito de Deus? Você confia nele? Ou quando os problemas acontecem, você começa a ficar desesperado? O que vai acontecer? O que vai ser de mim? Meu Deus, preciso começar a arrumar subterfúgios. É claro que a nossa parte nós temos que fazer. Mas começamos a confiar em nossas forças e deixamos Deus de lado. Foi exatamente o que aconteceu lá em 1 de Reis capítulo 19, quando Senaqueribe, na primeira tentativa de invadir o exército assírio, fez. O que ele fez? Tirou todos os adornos de ouro do templo e ofereceu para Senaqueribe. Tentou subornar Senaqueribe. Quando ele não conseguiu, o que ele fez? Vou tentar fazer uma aliança. Vou procurar o exército egípcio. E aí ele fez aliança com o exército egípcio. E o que aconteceu com o exército egípcio? Foi destruído pela Assíria. E o imperador assírio olhou para os homens que estavam sobre o muro de Jerusalém e falou assim: vocês estavam confiando no Egito? Aquele caniço quebrado? Era naquilo que vocês estavam confiando? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nem esse Deus de vocês pode livrar vocês de minhas mãos. Ele começou a afrontar o Deus dos exércitos. E aí, quando o rei Ezequias viu que a situação estava difícil, aí ele foi procurar o profeta. Profeta, Isaías, já tentei subornar, já tentei fazer uma aliança, mas não deu certo. E agora não tem para onde correr. Vou ter que apelar para Deus. Foi exatamente isso que aconteceu, irmãos. O povo de Judá não confiou primeiramente e na única pessoa em que eles deveriam confiar. O Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia e Ele conhece os que confiam nele. Não há outro local em que você e eu devamos colocar a nossa confiança. Não existe outro Deus do impossível. Não existe outra situação que faça aquela impossibilidade da nossa vida ser resolvida. Ao contrário, Deus usa situações para resolver essas impossibilidades. Mas existe uma coisa que precisamos fazer: confiar nele. Aquietarmos o nosso coração nas mãos de Deus. Por isso que o próprio Salmo 46, no verso 1, diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O Deus do impossível domina sobre toda a criação. O Deus do impossível é a nossa fortaleza. E o Deus do impossível julga o mal que nos aflige. E aí, do verso 8 ao verso de número 15, ele diz como ele vai fazer para julgar o mal, a Assíria. Mas acabará de uma vez com o lugar de Nínive, com uma inundação transbordante, e até para dentro das trevas perseguirá os seus inimigos que planejais contra o Senhor. Isso ele destruirá de vez, a angústia não se repetirá. Povo de Judá, isso não mais irá acontecer. Pois ainda, versículo 10, que se entrelacem como os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente destruídos como a palha. E aqui, na leitura que eu estou fazendo, talvez na sua Bíblia, o verso 11, não tenha uma interrogação no final. E eu creio que a melhor tradução é essa que está na sua Bíblia, sem interrogação. Há uma afirmação: de ti saiu alguém que tramava o mal contra o Senhor, guiado pela perversidade. Sabe quem é esse homem? Abra sua Bíblia em 2 de Reis 19, versículo 4. Eu vou ler para os irmãos. Olha o que segundo a Reis 19, 4 diz: bem pode ser que o Senhor teu Deus tenha ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem o Senhor, o rei da Síria, enviou. O rei da Síria aqui era Senaqueribe. Ele mandou um dos seus generais, Rabsaque, afrontar todo o povo em Judá, dizendo que não haveria Deus que poderia livrar aquele povo das mãos de Deus, das mãos do rei da Síria. Enviou para afrontar o Deus vivo. Isso aí já na parte que ele procurou o profeta, e o profeta já está dando a resposta: que o Senhor teu Deus, olha a resposta, o repreenda pelo que ouviu, intercede pelos que ainda sobrevivem. O Senhor Deus faz uma promessa: ele vai repreender aquele rei arrogante. Judá, eu vou fazer justiça. Judá, eu julgo o mal que te aflige. Judá, você não vai fazer justiça com as suas mãos, porque eu sou o dono de vocês. Assim diz o Senhor, Naum capítulo 1, verso 12: por mais fortes e numerosos que sejam, mesmo assim serão exterminados e destruídos. Embora eu tenha te afligido, Judá, não afligirei mais. Mas agora quebrarei o jugo que está sobre ti e romperei as tuas correntes. Contra ti, Nínive, o Senhor ordenou que não houvesse mais descendência do teu nome. Você já ouviu falar na cidade de Nínive? A cidade de Nínive existe no nosso mundo moderno? Ou sempre que você ouve falar dos estudos de Nínive, você fala: a cidade de Nínive que hoje fica no lugar que ficava, onde é hoje tal lugar?
a tua descendência não vai existir mais. Exterminarei do templo dos teus deuses as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és maldito. Com Deus não se brinca. Com Deus que vinga o seu povo, com o Deus irado com o pecado, não se brinca. Por isso, Ele vai julgar o mal que nos aflige. Ele pode resolver aqui, ou Ele pode resolver na eternidade. Ele pode sanar as suas dores aqui, ou não. Eu não posso afirmar que Ele vai fazer isso. Eu creio que Ele pode, porque Ele é o Deus dos impossíveis, mas eu não sei o que Ele quer com a sua vida, nem com a minha vida. Mas eu sei que na eternidade, todas as nossas lágrimas serão enxugadas. Porque aquilo que mais precisávamos, aquilo que nenhum homem poderia fazer, Ele mandou o seu filho fazer na cruz do Calvário: morrer em meu lugar e em seu lugar. E Ele vai julgar o mal aqui da terra. Todas as injustiças, todas as dificuldades, o Senhor vai julgar este mal. Você crê nisso? Então viva esta realidade. Viva o Deus do impossível, que domina sobre toda a criação. Viva o Deus do impossível, que é a nossa fortaleza. E viva o Deus do impossível, que julga o mal e julgará o mal que te aflige e que nos aflige. No ano de 612, o Império Assírio foi tomado e destruído pelo Império Babilônico. Acabou. Não tem mais um para contar a história, porque não há nada impossível para o nosso Deus. Lá no passado e também hoje na sua vida. Abaixe sua cabeça e vamos falar com o Deus do impossível. Deus do impossível, queremos rogar que os corações aflitos aqui esta noite possam descansar nas suas promessas. Que eles descansem confiando que o Senhor é o Deus da criação e, por ser o Deus da criação, conhece cada uma de nossas necessidades. Que por sabermos que o Senhor é o Deus do impossível, depositemos exclusivamente a nossa fé em Ti, sabendo que não cabe a nós fazermos justiça com nossas mãos, mas sim buscarmos viver uma vida irrepreensível na Sua presença. Eu sei que existem inúmeras impossibilidades aqui na vida de cada um dos meus irmãos. Impossibilidades conjugais, de relacionamentos entre pai e filho, entre marido e mulher, entre irmãos, entre patrão, entre empregado. Senhor, o Senhor conhece todas essas impossibilidades. E a minha oração e meu pedido é que o Seu Espírito, nesse momento, vá como um bálsamo e tranquilize cada um desses corações.
sabendo que os nossos, como diz o apóstolo Paulo, leves e momentâneos sofrimentos irão produzir em nós uma glória eterna, a saber, vivermos contigo eternamente. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos consola, muito obrigado que o Senhor nos dá força, muito obrigado porque podemos confiar em ti, e muito obrigado porque o Senhor há de julgar o mal, e este é o nosso consolo. Nos capacite a vivermos assim para a sua glória, em nome de Jesus. Amém.